Olá, Ricardo e amigos ouvintes da Rádio Soberania. Bom dia. Uma boa quinta-feira. De facto, olha, eu fiquei razoavelmente consternado com o falecimento do Vasco Oliveira, do Sou Vasco, meu conterrâneo, sou brasileiro, e partilhei durante muitos anos uma proximidade grande com o Vasco, pai do Vasco. Recordo-me que acompanhou-nos aos Estados Unidos quando a Associação Autográfica dos Serranos, no ano 1998, fez lá uma digressão. Ele foi nossa companhia, nosso apoiante, solidário, verdadeiramente um homem da terra, com um amigo em cada vizinho, em cada habitante. Uma pessoa sem conflitos, uma pessoa que geria muito bem os conflitos entre outras pessoas. Era um ombro onde se podia pousar a cabeça, ouvidos que escutavam, olhos que viam. Um abraço. Um dia destes, havemos de nos encontrar, não sei onde. E daqui deixo já os meus pêsames, os meus sentimentos sinceros a toda a família. Lá estaremos logo à tarde, por volta das 5 horas, para dar uma última despedida. Ora bem, temos aqui, em termos nacionais, o calendário vai começar a ser cada vez mais preenchido com as eleições regionais na Madeira, que a campanha eleitoral formalmente já começou, anteontem, penso eu, e, portanto, dia 24. Lá teremos eleições. Penso que os votantes poderão já começar a fazê-lo hoje, para assegurar a melhor participação possível. E eu só, neste momento, só posso fazer votos de que as coisas corram com o máximo civismo, como é a panagem das democracias maduras. Temos o panorama mundial dominado por catástrofes naturais, com consequências e efeitos terríveis, de natureza diferente e interessante. Interessante, não tem interesse nenhum, mas é uma coincidência. O facto do Norte de África estar neste momento no topo das listas, num caso por um acidente geológico que provocou um abalo sísmico de intensidade razoavelmente grande, mas atendendo ao local em que ocorreu e à tipologia de construção, à cultura própria dos países do Maghreb, às suas tradições arquitetónicas, e pronto, aquilo foi uma desgraça. Foi uma desgraça grande. O mundo está um pouco estupefacto por entender porque é que o Reino de Marrocos não tem aceito ou tem olhado para o lado relativamente a dezenas e dezenas de ofertas da solidariedade internacional para apoio, para deslocação de meios e recursos. Enfim, nestas situações, acho que a grande política torna-se na pequena política e o prejuízo advém para quem está em consequências nefastas destas catástrofes. Ali ao lado, que é como quem diz, mas ali ao lado, porque se trata também de Norte África, temos a Líbia, que pronto, está a sofrer consequências dos desequilíbrios climáticos e a catástrofe humana e material é também grande mais para passar despercebida. Pronto, enquanto nos lados chove assim, noutros lados temos incêndios, por vezes no mesmo local num mesmo país, como por exemplo aconteceu, ou está a acontecer na Grécia, numa semana temos incêndios, na semana seguinte temos chuvadas devastadoras. Penso que estamos no início, estamos a dar os primeiros passos para que a humanidade venha um ano destes aqui para a frente a normalizar estas catástrofes, e isso só pode ser mal sendo normalizado, porque significa que a cadência, a frequência, a intensidade com que estas catástrofes naturais acontecem tornam isto tudo mais dramático. O mundo da economia, particularmente connosco, com a nossa economia na Europa, está, e particularmente em Portugal, anda também muito agitado. Por um lado, a bolha imobiliária e as rendas de casa, acredito que o governo vai fixar um teto para aumento máximo de atualização das rendas de casa. Já como que respeita a novas rendas, não é tão fácil legislar, mas há de ser encontrada uma saída. E de facto vamos ver se a situação das famílias não piora por esta via. Porque no que respeita ao combate à inflação, que teve no mês de agosto uma inversão do sentido decrescente que estava a ter, esperemos que tenha sido pontual, motivado por um sobreconsumo de férias, mas é preocupante. E para controlar a inflação, as políticas monetárias e bancárias estão geridas pelo BCE, são a sua grande bazuca, são o seu primeiro instrumento, são o canhão com que se ataca a inflação. O próprio BCE está neste momento, imaginemos que se passaram na última reunião grandes questões e grandes discussões com dois blocos mais ou menos empatados, quem privilegia o ataque puro e duro à inflação com a subida de taxas de juros, e quem os quer combinar com uma atitude perante as políticas sociais da Europa, uma atitude menos agressiva, mais ponderada, intermédia, mas de qualquer forma o BCE, o Banco Central Europeu, algumas decisões irá tomar que possam ser eficazes no controle da inflação, imagino eu também, e espero, imagino porque espero que assim aconteça, que atenue um pouco o sacrifício que é pedido às classes mais baixas, a generalidade das famílias europeias. Arrancou a campanha 2023 da vacinação Covid e gripe, e eu só posso apelar às pessoas que não violentem a sua consciência, mas que sejam suficientemente abertas para aceitar os benefícios desta vacinação. O passado recente mostra-nos que nós conseguimos controlar, particularmente, e mais cedo em Portugal do que noutros países, porque a campanha da vacinação foi absolutamente bem sucedida. E se não fosse o processo de vacinação, e nós ainda hoje estaríamos a braços com situações, com números fantásticos de infectados e de mortes e tudo mais. Foi a vacinação o principal instrumento para controlar a pandemia em Portugal e controlá-la o mais atempada e cedo possível. Por outro lado, a gripe, embora seja menos, em regra geral, menos agressiva do que a Covid, mas a gripe anda de mãos dadas. E, portanto, por outro lado, temos também a situação de limitações de recursos nos hospitais, e preventivamente e na grande estatística devemos evitar que o país tem que evitar que as urgências sejam inundadas com gripes e com os processos virais que lhes estão associados, e portanto esta vacinação, saudamos-la que ela arranque já e apelamos a que tenha uma grande adesão. No leste europeu, Ucrânia, Rússia, só apenas queria exaltar dois aspectos. Um deles é a crescente, porque os outros são de continuidade, os ataques maciços noturnos sobre as infraestruturas ucranianas a partir com drones ou com mísseis por parte da Rússia estão para ficar, mas por outro lado aqui há algumas novidades, tal como o contra-ataque ucraniano nas zonas ocupadas pela Rússia se vai fazendo de modo muito esforçado, penoso, lentamente, mas com alguma progressão. Já os ataques que a Ucrânia levar a contra-ofensiva aos territórios ocupados em 2014 à Península da Crimeia tem o seu quê de mais fantástico e de mais novidade. E esta noite foi sério, portanto, o abatimento de infraestruturas marítimas com um navio e um submarino postos fora de combate é significativo e é uma espécie de sombra negra no encontro entre Putin e o Kim Jong, o presidente da Assembleia, o presidente da Coreia do Norte. Está-se a desenhar com isto um eixo, e nós não podemos deixar de fazer paralelismos com a Segunda Grande Guerra Mundial. O eixo Rússia-Coreia-China, Coreia do Norte-China. Este eixo está a contribuir, ou tal como também contribui o apoio maciço que os países ocidentais estão a dar à Ucrânia, contribui para que dentro de pouco tempo se comece a consciencializar que existe uma mundialização desta guerra. A invasão da Ucrânia pela Rússia, que começou por ser um conflito fronteiriço e local, mas pelos seus contornos diplomáticos, pelos envolvimentos indiretos, pelas consequências económicas à escala global, que poderão dar em outro tipo de envolvimentos, por fornecimentos de armas, fornecimentos maciços de armas, quer para um lado, quer para o outro, estamos perante autenticamente uma mundialização desta guerra. Vamos ver, como, particularmente neste aspecto, como é que isto vai evoluir. E para terminar, gostaria de vos falar que hoje, 14 de dezembro, é um dia quase feriado nas tradições católicas, o dia da exaltação da Santa Cruz. Não confundir com o dia de Santa Cruz, que ocorre no início de maio, e que tem a ver com uma decisão romana de dar um sentido religioso a muitas manifestações florais e de diversão que existiam no mundo pagão no início da Idade Média. Depois disto, e motivado pelo achamento daquilo que se supõe e que supôs na altura, já século VII, do aparecimento de um madeiro que em Jerusalém, junto ao Lago de Tiberíades, na Galileia, mas que depois foi levado para Jerusalém e que deu origem, exatamente no dia 14 de setembro, e deu origem a este efeméride do dia da exaltação da Santa Cruz, que era um dia quase religioso ainda há alguns anos atrás. Eu ainda tenho lembranças de infância dessa situação, e portanto estou apenas a referir porque é efeméride provavelmente mais relevante na nossa cultura judaico-cristã para o dia 14 de setembro. Termino a desejar-vos uma boa quinta-feira e muita produtividade e muita felicidade. Um abraço a todos.